Pregadores da Madrugada. Apresentação, Ana Maria Prado.
Nessa madrugada amanhã, o nosso pregador, neste horário, é o reverendo Gildélcio Ferreira Lula, pastor da 4ª Igreja Presbiteriana de Paracatu, do Presbitério Noroeste de Minas, Sínodo Central de Brasília. Reverendo, seja bem-vindo, o senhor está com a palavra. Deus o abençoe.
E eu queria trazer um texto, ele tem muito a ver com o tema que as irmãs têm tratado, do quadriênio, apesar de não ser exatamente o texto da de Paulo aos Coríntios, mas a gente observa que o apóstolo Paulo, ele repete muito, principalmente nas saudações às igrejas, ele fala muito a respeito do amor. E, basicamente, ele vai falar de amor, de fé e de esperança. E não é diferente aqui na carta que ele escreve, na sua primeira carta à igreja em Tessalônica, a partir do versículo 2, do capítulo 1, Paulo vai dizer: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Estas são as palavras do apóstolo Paulo, em gratidão a Deus pela vida de uma igreja que nasceu em meio a muita tribulação. Quando nós lemos nascimento dessa igreja lá em Atos capítulo 7, nós vamos nos dar conta e vamos ter aqui muito claro o que Paulo escreve. Porque, na verdade, quando Paulo chega a Tessalônica, que prega o evangelho, ele diz que fica ali por 3 sábados e causa um rebuliço, digamos assim, naquela cidade. E diz a palavra que foi dito a respeito dele e dos seus companheiros: aqueles que transtornam o mundo chegaram até nós e tentam induzir-nos a crer em doutrinas estranhas. É claro que essas doutrinas que Paulo pregava eram as doutrinas a respeito de Jesus Cristo, da sua vida, da sua obra, do seu ministério. Aquilo que o Senhor havia incumbido o apóstolo Paulo a pregar. Houve uma confusão na cidade e Paulo, para não ser morto, tem que fugir da cidade. A palavra pregada, Paulo se ausenta, passa-se aproximadamente 3 anos e ele não sabe notícia do que aconteceu ali em 3 momentos, 3 sábados, onde ele prega a palavra. Depois ele envia Timóteo e essa carta é justamente o resultado daquilo que Timóteo trouxe, das novidades, das bênçãos causadas pela pregação do apóstolo Paulo naquela cidade. E aí Paulo vai dizer: olha, eu agradeço a Deus, a vocês. Agradeço porque, mesmo sendo a palavra pregada em meio a muita tribulação, vocês se tornaram modelo modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Então, o que nós podemos identificar aqui é que nós encontramos também marcas que são imprescindíveis para um crente modelo, para uma igreja modelo, para uma SAF modelo, para alguém que quer verdadeiramente seguir os passos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ou a primeira marca da qual o apóstolo Paulo fala aqui, é que essa igreja se tornou modelo de uma fé operosa, ou o que nós podemos dizer aqui, de uma fé produtiva. Então, e essa fé produtiva, ela é destacada especialmente na propagação do Evangelho, ou seja, esses irmãos abraçaram o Evangelho, esses irmãos entenderam o Evangelho de Cristo Jesus, esses irmãos entenderam que a salvação estava no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e eles receberam essa fé, e eles agora se tornaram modelo de uma fé produtiva, ou seja, de uma fé que levava-os a transmitir esse evangelho a outras pessoas. E o que nós precisamos hoje é de irmãos e irmãs que sejam verdadeiramente modelos de uma fé que leva a palavra de Deus a outros lugares. Nós vemos que esse era o mandamento de Jesus. Quando o Senhor Jesus Cristo ressuscita dos mortos, antes de ascender aos céus, ele, reunido com seus discípulos, vai dizer: "Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." Pregue o evangelho, façam discípulos. Então, essa é a mensagem que nós devemos transmitir. O Espírito Santo desceu sobre a igreja em Pentecostes. A igreja foi cheia do poder do alto. E ali, Pedro pregando, e a igreja cresce, né? Passa de aproximadamente aí 120 pessoas para 3 mil pessoas, que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, nós hoje temos essa incumbência de também transmitir a palavra do Senhor, sermos operosos, sermos produtivos na fé. E como nós precisamos realmente, a cada dia, fazermos a nossa parte, cumprirmos com a nossa função, sermos uma igreja modelo no sentido de desenvolvermos a nossa fé, praticarmos a nossa fé. Às vezes nós dizemos que nós temos fé, mas muitas vezes essa fé não nos leva a cumprirmos com a nossa função, que é a de pregar o evangelho, anunciar entre as nações a sua glória entre todos os povos, as suas maravilhas, como diz o salmista. A outra marca de um crente modelo, de uma igreja modelo, de uma SAF modelo, de uma UPH, de uma UPA, de uma UCP, um MP modelo, é o amor, né? Mas aqui Paulo também dá uma qualidade a esse amor. Ele vai dizer: "Olha, eu agradeço a Deus e eu oro por vocês incessantemente pelo vosso amor abnegado." E abnegado aqui significa, como na verdade a palavra tem esse significado, negar-se a si mesmo por algo maior, por algo mais justo, mais nobre. E vejam bem aqui que os irmãos que receberam essa mensagem, eles viviam na idolatria. E o versículo 9 vai dizer, nós não lemos o versículo 9, mas vai falar claramente sobre isso: "Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, eles foram criados na idolatria, eles eram idólatras de nascimento, não haviam conhecido o Deus verdadeiro, não haviam conhecido a respeito de Jesus Cristo, mas uma vez que o Evangelho da graça foi pregado, uma vez que o nome de Jesus foi anunciado, posto que em meio a muita tribulação, eles recebem com alegria no coração e eles se tornam operosos, eles se tornam abnegados, ou seja, eles negam aquilo que era precioso para eles até aquele momento, por algo que eles entendem que é maior. Agora a vida faz sentido, agora a existência faz sentido, agora faz sentido viver, porque Jesus Cristo deu sentido a esse grupo de irmãos. E é muito interessante que o apóstolo Paulo vai dizer que ele se torna um modelo na Macedônia e na Acaia, de sorte que ele diz: olha, onde eu chego, é dito a respeito do amor abnegado de vocês, da fé produtiva de vocês, a ponto de eu não ter mais necessidade de acrescentar nada. Ou seja, eu chego e vocês já chegaram antes. Imagina uma alegria de um pastor, alegria de um líder, de uma igreja que sai a pregar o evangelho e quando ele chega em determinado lugar, em determinada cidade, em determinado bairro, em determinada rua onde vive ali um cristão, um membro da sua igreja, imagina a alegria de um pastor quando alguém a quem ele vai pregar o evangelho diz para ele o seguinte: olha, isso aqui que o senhor está falando já foi dito antes por um membro lá da sua igreja. Isso que o senhor veio trazer-nos já não é mais novidade para nós, porque já nos foi dito a respeito de alguém que congrega lá na sua congregação. Então era isso que os irmãos estavam fazendo. Eles receberam o evangelho, eles abraçaram o evangelho da graça e se tornaram modelo de amor abnegado. E é interessante que nesta mesma carta, no capítulo 4, nos versículos 9 e 10, Paulo vai repetir: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porque vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Ou seja, Paulo está dizendo: eu não preciso mais acrescentar nada, porque vocês já estão fazendo. Mas eu quero só ratificar aqui: continuem fazendo, continuem amando, continuem demonstrando este verdadeiro amor que vocês já receberam, que vocês já têm no coração, que vocês já abraçaram e que vocês já estão transmitindo. Continuem fazendo, continuem transmitindo esse verdadeiro amor. Eu creio, meus queridos, eu creio, minhas queridas irmãs, que essa é seguramente uma marca distintiva de um crente em Cristo Jesus, uma marca distintiva de uma igreja que pertence ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o apóstolo continua e ele vai dizer que ora com gratidão a Deus no coração também pela esperança que esses irmãos tinham. Mas que esperança é essa? Ele também dá uma qualidade a essa esperança, né? E ele vai falar que essa esperança era uma esperança firme, uma esperança firme no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, quando nós vamos ao versículo de número 10, Paulo vai dizer qual era essa esperança. Ele vai dizer: e para guardar dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Esses irmãos agora viviam na esperança de que Jesus Cristo viria buscá-los. O seu lugar era os céus de glória. O seu destino eterno era a presença do Senhor Jesus Cristo. E eles aguardavam com expectativa o retorno do Senhor Jesus Cristo, que viria buscá-los para viverem, para que eles vivessem com Jesus na glória eterna. Então, também nós aguardamos o dia glorioso em que o Senhor Jesus Cristo virá nos buscar. Nós aguardamos o dia em que o Senhor, em poder e glória, virá buscar a sua igreja. Essa é a nossa certeza, essa é a certeza do crente. Nós somos aqui passageiros, transeuntes. A nossa vida não se limita ao aqui e agora. Nós somos cidadãos dos céus. Nós vivemos nesta certeza de que um dia o Senhor Jesus Cristo virá nos buscar e aí nós viveremos com Ele para sempre. Estaremos para sempre com Ele. Cearemos na sua mesa. Participaremos das bodas do Cordeiro com os nossos irmãos que já foram, com aqueles que um dia todos juntos estaremos cantando e adorando ao Santo, 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 ao Cordeiro que venceu a morte, ao Cordeiro que vitorioso vem buscar a sua igreja. Meus queridos, quando eu estava preparando essa reflexão, me veio à mente um hino do nosso hinário que chama Firmeza na Fé. É do nosso hinário Novo Cântico, eu creio que muito conhecido. E olha só como o autor, de alguma maneira, vai falar dessas marcas, as quais o apóstolo Paulo fala tão, claramente aqui em Tessalônica, na carta aos Tessalonicenses, mas também em várias outras cartas ele vai falar a respeito da fé, da esperança e do amor. E esse hino, a letra nos diz: somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom redentor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. Quando a trombeta, a sua graça é muito real. Abrigo traz no temporal, ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande rei. E o refrão desse maravilhoso hino nos diz o seguinte: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Eu espero, em nome de Jesus, minhas queridas irmãs da SAF, colegas de ministério, pastores, seminaristas, irmãos da igreja, eu espero e oro para que verdadeiramente a nossa fé seja uma fé operosa, que nos leve a propagar as virtudes daquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu espero e oro para que o nosso amor seja um amor abnegado, que por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós possamos negar aquilo que entendíamos que era mais prazeroso, mas que hoje Jesus é infinitamente melhor do que aquilo que era prazeroso para nós antes de conhecê-lo. E eu espero e oro para que a nossa esperança esteja firme no nosso Senhor e no nosso Salvador, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus levante o rosto sobre nós. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus coloque no nosso coração muita paz. É o desejo do do meu coração e a mensagem que eu gostaria de deixar para as irmãs, para a SAF e para todos aqueles a quem Deus nos dá a graça de participar desta bendita hora de oração.
Pregadores da Madrugada. Apresentação: Ana Maria Prado. Um programa SAF Ora Online na Madrugada. Realização: Confederação Nacional de SAFs.